Com quase 30 anos de experiência em assessoria de imprensa, marketing e comunicação interna, a Andressa Fabs, jornalista e especialista em marketing e gestão de pessoas, é a nossa convidada desta edição do Projeto Elas. Toda sexta-feira nós temos uma convidada especial para contar um pouquinho da sua história em diferentes áreas de atuação. Hoje é dia da Andressa. Andressa, seja bem-vinda.
Obrigada, Maga, por mais esse momento aqui na Som Maior. Eu adoro vir aqui, né, contar um pouquinho de cada coisa. E quando falou quase 30 anos, eu até levei um susto.
Eu vi.
Meu Deus, ela acha que eu tenho 30 anos. Ah, não, 30 anos. Anos de experiência. Ah, tá. Então já passou até de 30 anos.
Eu vi que ela deu uma mexida na cadeira.
Meu Deus, errou a minha idade.
Andressa, quando a gente fala de comunicação e empreendedorismo, antigamente essas duas expressões, essas duas palavrinhas não casavam muito, né? Ou se fazia uma coisa ou se fazia outra.
E é interessante isso que tu comenta, Maga, porque 30 anos atrás, quando eu me formei, já faz 30 anos que eu tô formada em jornalismo, né? Quando eu vim para Criciúma, nós éramos pouquíssimos jornalistas formados e não existia nenhuma agência de comunicação corporativa na cidade. Existiam assessores de imprensa, como a Joyce Quadros, a Lenir Gomes na época, né? O Maneca Mendes fazendo também, mas nem o Maneca tinha registrado ainda, o Manuel Mendes, né? Tinha registrado ainda a M2M na época. E nós criamos em 1994 ainda, final de 1994, a EPA Comunicação.
EPA
Comunicação. Eu, a Neia Pavei e a Paula Remizio. Éramos três sócias fazendo assessoria de imprensa. Então, dá para dizer que a EPA foi a primeira agência formal, né, o primeiro CNPJ de assessoria de imprensa aqui em Criciúma. Claro que depois o Maneca registrou e aí evoluiu para o formato de agência de publicidade. Aí veio a Ana Sofia, na época acho que ainda com a Karina, depois com a Isabel Cristina, depois ficou sozinha com a Novo Texto, né, que hoje é a agência mais antiga, né, de Criciúma. Mas realmente, não era comum nós termos negócios de comunicação, né? São poucas, mesmo em Florianópolis, as agências com 30 anos de mercado, são poucas, né? Mas evoluiu para isso, né? O mercado mudou, as empresas se abriram muito para essa terceirização de serviços, evoluiu depois para o digital também, aí em tempo mais recente. E hoje a gente tem aí, eu estou fazendo particularmente um mapeamento das agências de comunicação corporativa do estado, porque eu sou diretora do núcleo das agências de comunicação dentro da Associação Catarinense de Imprensa. E aí eu estou fazendo esse trabalho de mapear, não concluí ainda, mas eu já cheguei a 40 agências em Santa Catarina, né, em todo o estado. Não é um trabalho fácil de fazer esse mapeamento, porque tem muita urgência, né, que a gente chama, que é só uma pessoa ou dois sócios e trabalham sozinhos, mas a gente está aí tentando cada vez mais melhorar esse mercado.
Tu tem um olhar para Santa Catarina, mas tu deve ter também um olhar pelo menos para a região sul, dos três estados do sul. Santa Catarina é um estado que valoriza isso, ou que é um bom mercado para empreender na área de comunicação?
É um bom mercado, porque é um estado muito industrializado, né? Então isso faz bastante diferença pro nosso mercado de comunicação corporativa. A gente também tem aí o mercado de tecnologia crescendo, né? Começou por Florianópolis, tanto que lá em Florianópolis nós temos uma agência referência no país, que é a Dialeto, que do Rodrigo Lócio e da Adriane, eles cresceram com o ecossistema de inovação. Inclusive o próprio Lócio já escreveu dois livros, aquele Ponte para a Inovação e Ponte para o Mundo, né? E esse mercado efervescente de tecnologia e a própria indústria, né, o desenvolvimento da indústria, faz com que cada vez mais as empresas precisem trabalhar a sua imagem do ponto de vista corporativo, institucional, com assessoria de imprensa, com o digital, na parte da comunicação interna também, né, com os seus funcionários. A gente vem aí num momento que evolui cada vez mais essa cultura. Vou falar em inglês, porque o nome é em inglês, mas depois é ESG, né? Que é o ESG. E aí, o ESG, quando a gente fala de G, que é governança pressupõe transparência, e transparência sem comunicação não existe, né? Então, a gente tem aí várias áreas do mercado se desenvolvendo e potencializando, né, os negócios de comunicação. Mas, assim, Em Florianópolis ainda é o principal, né? Embora não seja uma cidade industrial, uma região tão industrializada, ainda é onde estão a maior parte das agências de comunicação. E aí depois a gente tem, né? Chapecó também tem bastante, Lages tem bastante. Aqui na nossa região, eu acho que a gente tem poucas ainda, né? Mas estamos crescendo, surgiram novas aí no mercado, enfim. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo.
Quais foram os principais desafios que tu enfrentou, né, em todos esses anos enquanto gestora, né? Porque tu começou na comunicação, mas depois tu se tornou uma gestora ou melhorou isso nas tuas habilidades. Quais foram os principais desafios que tu enfrentou?
Maga, quando a gente é um prestador de serviço, principalmente, a gente tem sempre que ter consciência, porque a gente começa, a não ser que a gente tenha muito dinheiro para investir, e aí já coloca dinheiro na frente para criar uma estrutura, mas se não, a gente sempre começa na operação. E essa transição da operação para a gestão é um desafio, porque, primeiro, toda pessoa que vai empreender a partir de um serviço que ela presta, ou às vezes até de um produto que ela desenvolve, vamos lá, uma costureira, né? Ela começa fazendo a costura dela e daqui a pouco ela começa a crescer, ela precisa contratar. Essa costureira, ela vai deixar de ser costureira e ela vai se tornar uma empresária, né? Essa transição, essa mudança de mentalidade da jornalista para empresária é um desafio. Né? Porque a gente precisa pensar, a gente precisa se descolar, a gente precisa entender que se a gente estiver lá na operação, a gente vai estar limitando o negócio, porque a gente precisa pensar em estratégia. Normalmente o fundador é quem faz o relacionamento, né? E serviço requer muito relacionamento, a prestação de serviço, né? A captação de clientes. E o ano retrasado, eu estive em São Paulo, fui fazer algumas visitas de benchmarking e fui numa das grandes agências lá de comunicação corporativa. E aí a pessoa que nos recebeu, o Zé, disse assim: quando vocês se apresentam como... Estava eu e a Mariana, que é uma colega lá de Floripa, né, uma amiga de Floripa. Vocês se apresentam como jornalista ou como empresária? E aí ali, né? Eu sempre me apresento: prazer, eu sou a Andressa, sou jornalista, sócia da Alfa Comunicação e Conteúdo, né? E aí ele disse: vocês têm que se apresentar como empresários, porque vocês são empresárias, né? Tem uma formação em jornalismo, não vou perder nunca essa formação e nem a visão de jornalista, mas a gente tem que entender que a gente é empresária. E quando essa ficha cai, a gente entende melhor o nosso papel dentro do negócio. Né, o nosso papel, fica muito mais fácil a gente fazer, delegar algumas atividades, algumas funções. Claro que quando eu fui lá visitar a Weber Shandwick, que foi essa agência, eu já tinha feito essa transição de jornalista, né, de operação para empresário, que foi um dos grandes desafios, porque o cliente se acostuma com a gente, né? Mas mudou uma chave, virou uma chavinha lá dentro e realmente hoje eu me apresento sempre como sócia da Alfa Comunicação em Conteúdo. Talvez não use ainda o termo empresária, né, essa especificamente, mas isso é um dos desafios. E o outro desafio é aprender a fazer a gestão do negócio, porque a gente começa prestando um serviço na área que a gente tem conhecimento na área, né? Embora eu seja de família empreendedora, como eu já coloquei aqui em outra entrevista, né, Maga? Eu nunca tinha feito gestão de uma empresa, né? Então a gente vai aprendendo com o financeiro, a gente vai aprendendo o próprio marketing, que embora a gente tenha experiência, é outra
fazer
coisa.
O próprio marketing é diferente, né, Andressa?
O comercial, né? Estruturar esse comercial.
Deixa eu tocar num ponto sensível, então. E eu acho que ele é sensível porque ele mexe com algumas crenças da sociedade. E uma delas é que a gente cresce ouvindo que jornalista não ganha dinheiro, não pode ganhar dinheiro, né? Porque existiria ali, teoricamente, um conflito ético. O que absolutamente não é verdade. Não procede.
Ele deveria ganhar dinheiro sendo bem remunerado,
exato,
pela atividade que ele produz, que ele exerce.
Que ele exerce.
Né?
Mas existe isso no inconsciente. Eu vejo pessoas formadas há muitos anos repetindo isso ainda. Ah, não, porque... E isso não procede, porque talvez o que deveria ser focado na academia também seria uma disciplina sobre gestão, ensinar a gerir um negócio, porque
principalmente
cada vez mais a gente caminha para isso, né, para a autonomia dos profissionais.
Principalmente a gente entender o valor que a gente tem, o impacto que a gente gera naquele cliente, na atividade dele, no negócio dele. É muito difícil medir esse impacto, porque é um impacto subjetivo, mas assim, ó, esse ano especialmente a gente tem tido feedbacks maravilhosos de clientes, assim, demonstrando o impacto que isso está levando para a marca, tanto interna quanto externamente. Essa coisa do jornalista não ganhar dinheiro, Maga, eu acho que tem muito a ver com o propósito. A gente é de humanas, né? A gente o jornalismo carrega, se tu faz essa opção de profissão, tu carrega um propósito aí, né? De uma sociedade mais justa, de levar verdade. E aí, às vezes, tu te encanta tanto por aquele projeto que tu acaba, não, vou fazer o desconto, né? Ah, vou ser voluntária, vou, né? Tudo bem, eu adorei isso aqui, eu quero. Então, acho que é aí que a gente, às vezes, perde as oportunidades, né? De ganhar dinheiro, enxergar esse valor que a gente tem, porque a gente tem muito valor. Ontem, essa semana ainda, foi ontem ou antes de ontem, um dos nossos clientes, que a gente fez um projeto lá dentro, não é mais cliente, mas ele está desenvolvendo esse projeto, a gente fez um plano de comunicação interna. E aí ele estava dizendo, olha, a gente vai tá fazendo a festa de Dia do Trabalho, a gente está com 80% de engajamento dos funcionários na festa. E ele atribuiu isso ao plano de comunicação, porque, claro, a gente fez um plano e eles estão executando esse plano. Bem direitinho, bem bonitinho. Bem, essa é a coisa mais linda. E aí, isso já provocou mais engajamento, e é o que as empresas querem as pessoas mais engajadas. Então, olha o impacto que o trabalho que a gente fez, um trabalho que foi um trabalho de 3 meses, já gerou no dia a dia daquela empresa, né? A ponto de um dos sócios comentar e relacionar, fazer a relação. Então, conseguimos medir efetivamente? Talvez não de uma forma precisa. Mas dá para saber que a nossa atividade gera muito impacto, tem muito valor e que isso merece ser bem remunerado.
E a gente observa que quando um puxa o outro, né? Uma empresa sobe o nível, puxa para cima, eleva o seu nível de relacionamento, de comunicação, a outra não quer ficar para trás, porque, opa, ali a coisa tá funcionando. Então, o mercado, ele melhora assim, né? Quando um investe, todo mundo quer correr atrás do prejuízo, não é?
É igual a história da... quando tem uma rua que as casas estão todas meio feias, e aí vem alguém e reforma essa casa, né? Reforma uma casa da rua. E fica aquela ali destoando do todo, e todo mundo vai querendo fazer uma melhoria para não ficar com a casa feia, né? E é isso também, né? À medida que uma empresa vai se desenvolvendo, vai fazendo investimento, as outras vão se espelhando em tudo. E a comunicação, Maga, a comunicação corporativa, ela é importante para isso. Justamente, às vezes o cliente, né, ou o empresário diz, mas eu não gosto muito de aparecer, aquela coisa, eu faço uma ação social, mas não gosto muito, né? Porque acho ruim dar visibilidade. Mas vai ser um exemplo. A visibilidade que tu dá para uma ação que tu faz em benefício da sociedade, em benefício da comunidade, vai impactar outras pessoas e vai servir de exemplo para outras pessoas, outras empresas.
Que a gente nem imagina.
Então, a comunicação, dar visibilidade a essas ações internas e externas, é importante para gerar essa onda, né, de movimentos na própria comunidade.
Deixa eu te aproveitar aqui, enquanto convidada, né, e participante do projeto Elas, Andressa, eu queria que tu deixasse uma mensagem, especialmente para as jornalistas e para as comunicadoras mulheres que pensam em empreender na área da comunicação, ou que estão começando e que estão encontrando dificuldades. Eu queria que tu, pela tua experiência, por tudo que tu já contribuiu e ainda contribui todos os dias, tu deixasse uma mensagem para essas mulheres.
Bom, a minha mensagem é o seguinte, toda atividade, não vou dizer que a nossa atividade é desafiadora, empreender não é fácil, dá muito medo, né? A gente às vezes tem medo de arriscar, eu já comentei aqui a outra vez que eu sou muito pé no chão, então a gente às vezes fica ali com medo mesmo, né? Mas a gente tem que olhar que a gente tem valor, que a gente tem possibilidades, e eu entendo que uma das coisas que faz a gente se fortalecer é conversando umas com as outras. E nesse sentido, eu queria fazer um convite, não só para as mulheres, mas para os homens, mas especialmente para as mulheres, para participarem do associativismo. Pode ser na Associação Catarinense de Imprensa, que a gente tem uma casa maravilhosa de pessoas super profissionais, uma diretoria altamente engajada, não só dentro do universo das agências de comunicação, mas essa troca que existe ali é muito inspiradora. Não, se não for ali na Associação Catarinense de Imprensa, tem a Associação de Jovens Empreendedores, tem a Associação Empresarial de Criciúma e das outras regiões, tem o Núcleo da Mulher Empreendedora, tem o Núcleo de Empreendedorismo, tem o Clube de Marketing, qualquer
tem
uma.
Tem muita coisa.
Tem muita coisa acontecendo e a minha sugestão é: esteja engajado, porque essa troca vai abrindo um universo de possibilidades, vai melhorando, vai aliviando, tu vai entendendo que tu não tá sozinho, né? Que tem outras pessoas, daqui a pouco tu vai fazendo parcerias que vão te elevar. Então eu acho que eu adoro, eu sou apaixonada pelo associativismo e acredito muito na força dos relacionamentos e da parceria, né? Então eu acho que esse fica um convite, né? Como uma mensagem, mas um convite para as pessoas se envolverem e juntos a gente provoca ainda mais impacto, né?
Então tá bom, Andressa, obrigada.
Obrigada também, Maga.
Eu acho muito chique quando tu vem aqui.
Ah, é?
Isso, eu acho.
Que bom, obrigada.
Essa é a jornalista e empresária Andressa Fabris, uma ícona, tá? Da comunicação aqui de Criciúma e do Estado. Minha convidada de hoje do Projeto Elas. Eu vou pro intervalo e volto em seguida.